Caríssimos, bom dia. Um sinal de que a saúde do radinho vai bem é que de uns tempos para cá eu tenho recebido mensagens, às vezes pelo Messenger do Facebook, às vezes pelo Twitter, às vezes até por e-mail, de ouvintes que sugerem, olha, isso daqui é a cara do radinho. Né? Para mim é muito surpreendente, eu fico muito feliz com esse tipo de feedback. E ontem um desses feedbacks, acho que foi pelo Twitter inclusive, dizia respeito a um assunto que a gente já tinha tocado aqui no radinho algumas vezes. É um assunto que eu acho fascinante e que, sem dúvida, há de mudar muita coisa, talvez até coisa demais, daqui para frente, porque isso pode mudar, sabe o quê? O nosso DNA. Eu estou falando aqui do CRISPR. Ontem e anteontem saíram notícias em todos os lugares porque cientistas americanos teriam pela primeira vez usado CRISPR, que era uma técnica que eu já expliquei, mas eu posso explicar rapidamente, para modificar o DNA de um embrião humano. Tá? Isso já estava sendo feito na China, deve estar sendo feito à torta e à direita na China, a gente não tem a menor visibilidade disso, infelizmente. Mas, bom, Estados Unidos a transparência é maior, a gente fica sabendo. Mas o que é mais interessante é que muitas das reportagens que eu vi por aí, elas deixaram de lado uma informação que eu acho crucial, que é a mais desconcertante para o próprio cientista. Eu vou tentar explicar essa história. A história é a seguinte, bactérias, elas são úteis para a gente, sistema digestivo, etc. E tal, mas, claro, bactérias podem provocar doenças na gente. Só que as bactérias também podem ser infectadas, elas podem ser infectadas por vírus. Então, vírus não só enche o nosso saco, ele também enche o saco das bactérias. Normalmente, os vírus que atacam bactérias são chamados de fagos. Né? E as bactérias, coitadas, não têm muito o que fazer. Porque como é que funciona um vírus? O vírus é difícil até chamar vírus de uma criatura viva, porque ele é vivo ou não é vivo? Porque ele não se reproduz sozinho, ele não se alimenta. O vírus é basicamente uma seringa de código. Né? Ele encontra uma bactéria, ele abre um buraquinho, ele injeta o código dele lá dentro, o código dele vai procurar ali o data center da bactéria, vai infectar e aquele do data center da bactéria vai produzir zilhões de cópias desse vírus, a bactéria vai explodir, ponto. E aí você tem mais um monte de vírus por aí dando sopa. É assim que vírus funciona. Então, como é que as bactérias tentam se... Normalmente é um massacre, né? Quando um fagos ataca bactérias, é um massacre. Mas algumas escapam. As que escapam têm um truque na manga. Elas vão procurar, dentro delas mesmas, por fragmentos do vírus que tentou invadir. Né? Aí o que acontece? Se ela encontrar um fragmento ali que, opa, esse cara que eu não conheço, ela pega esse fragmento, ela faz mais ou menos que nem polícia faz. Né? Sabe a polícia que tira uma foto e põe você no álbum dos criminosos? Pois bem, a bactéria, ela vai pegar um trechinho, a cara, né, um trecho desse vírus, esse daqui eu sei que é um vírus perigoso, e vai colocar dentro do seu próprio DNA, ela tem um álbum de figurinhas com a cara de todos os vírus que podem sacanear. Por que que ela faz isso? A próxima vez que aparecer alguma coisa com aquela cara, ela vai sair atacando sem pensar duas vezes. Então, é uma maneira dela aprender a partir dos ataques para responder mais rápido. Pois bem, essa maquininha toda que faz essa operação de reconhecer, né, um pedaço de DNA, cortar, inutilizar esse pedaço de DNA, é a base do CRISPR. É a base. Os caras perceberam que esse mecanismo que existe dentro da bactéria poderia ser usado para o quê? Para você tentar descobrir, por exemplo, dentro do DNA humano, uma certa sequência e tentar consertar essa sequência. Então, como é que funciona? Eles pegam... O CRISPR, na verdade, é um RNA. Não sei se vocês lembram lá do vestibular, você tem DNA, RNA mensageiro, etc. Bom, é um RNA que eles ficam circulando por aí com um álbum de fotografias ali debaixo do braço. Quando ele acha alguém que ele está com a foto na mão, fala, achei aqui o suspeito, ele tem uma tesourinha, ele corta esse pedaço de código, arranca e, em princípio, coloca um novo. Aí que está o truque, coloca um novo, significa o seguinte, que os cientistas podem pegar esse cara aí com um álbum de figurinhas e falar, olha, é o seguinte, procura aquele gene defeituoso que provoca miopatia cardíaca no coração, procura esse cara aqui, caso você encontre, você corta, arranca ele fora e substitui por esse outro código aqui. É como se fosse um cut and paste. É como se fosse no Word, sabe, buscar e substituir? Search and replace no Word. Na prática é mais ou menos assim que funciona. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, escolheram uma doença, que é uma doença que eles conseguem identificar qual é o código que está errado. É uma doença cardíaca que afeta uma em cada 500 pessoas, se eu não me engano. Então, eles não tinham nenhum embrião doente desse jeito. O que eles pegaram? Eles pegaram um óvulo feminino, sadio, pegaram o esperma de homens que têm essa deficiência e aí eles fecundaram esse óvulo para quê? Para justamente gerar um embrião com defeito. E aí, nesses embriões com defeito, eles pegaram e botaram lá o CRISPR, esse RNA com a fotinho e com a tesoura. Falou, meu amigo, seguinte, vai atrás dessa coisa aqui com defeito. Você vai lá, você clique, corta e substitui por esse pedacinho legal que eu te dei. Ok, né? Fizeram isso. Pois bem, se eu não me engano, eles fizeram isso em 50 e tantos embriões. Em 48 embriões, a mudança foi bem sucedida. E aí os jornais piram. Porque na verdade, pronto, vamos eliminar todas as doenças genéticas. Aí vai ter jornal que vai surtar. Fala, pronto, agora vai ter bebê sobre encomenda. Todo mundo vai querer um bebê loiro, azul, 2 metros de altura e outros atributos avantajados e assim vai. Mas na verdade, a coisa não para por aí. O que eu achei mais interessante, tudo bem, essa discussão ética a gente já tem trazido aqui para o Radinho sistematicamente. A gente está sempre comentando sobre CRISPR, engenharia genética, designer babies, mas a coisa mais curiosa é que o cientista percebeu que tinha acontecido uma coisa inusitada. Qual era o plano dos caras? Lá vai o CRISPR, ele identifica o gene errado, ele tic-tic corta o cara fora e coloca o gene que a gente quiser, podia ser, por exemplo, um gene para o cara brilhar no escuro, sei lá. Né, levitar, não sei, não, mas ele pega o gene que ele trouxe no bolso ali um outro gene, coloca o código ali e substituiu, certo? Cortar e substituir. Acontece que eles perceberam que na prática o que rolou foi outra coisa. Na hora que o CRISPR arrancou o pedaço defeituoso, imediatamente o próprio embrião percebeu que ele tem mecanismos de controle, né? Ele percebeu que estava faltando um pedaço ali, e antes mesmo que o CRISPR pudesse fazer alguma coisa a respeito, ele fez uma cópia do gene correto que veio da mãe e colocou, tapou ali o buraco. Então, ao invés de a gente conseguir substituir por um código diferente, o que acabou acontecendo é que o embrião se autoconsertou, se autocorrigiu usando um código que ele já tinha. Porque, convenhamos, né, metade do seu DNA vem de um, metade vem de outro. Então, ele tinha ali uma cópia servindo. Isso é interessante porque mostra que talvez seja mais difícil do que a gente pensa alterar o DNA de um embrião. Por quê? Porque ele tenta, antes da gente conseguir alterar, ele tenta se corrigir sozinho. Então, na hora que você vai substituir um gene defeituoso, esquisito, sei lá o quê, a hora que você tirou, muito provavelmente os mecanismos de correção, de melhoria, de controle que estão desenvolvidos há bilhões de anos, eles vão passar a perna no CRISPR e prevalecer. Então, essa questão está em aberto, é uma descoberta inusitada, mas eu achei que era interessante compartilhar com vocês. Só para a gente ter mais de um assunto nesse programete de hoje, tem uma notícia que saiu aqui que eu achei muito bacana, que está no Estadão, saiu acho que ontem ou anteontem. Seguinte, um pecuarista, né, volta e meia a gente fala aqui de vaca por causa do pum da vaca, aquecimento global, metano e tal, mas a questão é a seguinte, o cara tem uma fazenda no Mato Grosso, né, e aí ele percebeu que tinha um monte de terra lá que estava em petição de miséria de tanta pastagem. Aí ele fala, eu vou importar aqui umas acácias para tentar recuperar o solo, de repente eu vendo a madeira e tal. O que acontece? As acácias atraíram abelhas, muita abelha. E aí o que o cara percebeu? Que ele poderia transformar a apicultura num negócio. Moral da história, o cara tem hoje, além das vacas, né, além dos pastos, da pecuária, ele tem 1 milhão de acácias plantadas. Eles vão provavelmente se tornar o maior produtor de mel do Brasil. Quer ver a capacidade que o cara tem? Como é que é a história? Eu achei muito interessante essa complementaridade entre abelha e vaca. Essa eu não podia imaginar. Olha, a intenção é produzir 200 toneladas por ano de mel, ou seja, a cada hora ele extrai 720 quilos, é isso? 720 quilos por hora, haja abelha, eu não vou passar no Mato Grosso nunca mais, eu vou passar lá de armadura, de escafandro, sei lá o que é isso. De qualquer maneira, ele vai ter 30 mil colmeias, vai contratar 50 trabalhadores, e o cara, ele quer fazer 4 colheitas de mel por ano. Extremamente interessante, isso mostrando uma inovação, né? Não chega a ser uma disrupção, a não ser que o enxame te ataque, mas uma inovação na pecuária, de uma maneira que parece altamente sustentável, né? Porque você está recuperando o solo, você está de novo trazendo as abelhas que são importantes para o ecossistema inteiro e tal, e você está revertendo o estrago que a pecuária faz. Não é muito a minha praia, eu não sou um cara rural, pelo contrário, mas eu achei inspirador. Caríssimos, espero que tenha valido a pena. Obrigado pelas dicas, são sempre bem-vindas. Legal que vocês estejam tão antenados assim. Grande abraço e até amanhã.